Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, está assim, versículo 13, Marcos 4, versículo 13, e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? Vamos repetir? E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? Ontem nós falávamos aqui a respeito disso, né? A importância de nós revermos. Partindo, inclusive, daquele sonho que nós falamos, que nós revermos uma série de coisas, fundamentos, né? Fundamentos. E falamos tudo aquilo que foi falado ontem, espero que tenha ficado. E nós vamos continuar falando, então, procurando entender todas as parábolas, né? Aqui no versículo aqui, interessante, ele fala assim, versículo 12, assim, para que, vendo, 11 e 12, lê por favor, filha.
E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus.
A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus.
Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas.
Então, as parábolas têm uma finalidade. A parábola tem uma finalidade. Qual? Os mistérios do reino de Deus. Os mistérios são para quem? Para a igreja. Só para a igreja. Quem não fizer parte da igreja não entende os mistérios. Mistério. Mistério quer dizer uma coisa oculta, uma coisa que pertence ao dono, ao que pertence à pessoa do mistério. O mistério só sabe quem é o próprio dele. Então tem esse mistério. O reino de Deus é um mistério. Deus é um mistério. O céu é um mistério. O inferno é um mistério. O homem é um mistério. Vocês não estão vendo aí, por exemplo, a ciência, ao longo do tempo, procurando descobrir a origem da vida? Procurando saber se em outros lugares no universo existe vida? Isso prova que é um mistério. É um mistério. Até agora, não desvendado, não explicado por ninguém. Então fica assim, quando você para naquele lugar onde você diz, é um mistério. Dali para frente você não explica mais nada. Dali para frente você não explica. É um mistério. Né? Então quando você começa a contar um caso, começa a falar uma coisa, etc., E às vezes a gente quer saber mais detalhes. Mas aí a gente para dizendo, olha, eu não sei, é um mistério. A coisa sumiu misteriosamente. A coisa apareceu ali misteriosamente, sem ser, não tem explicação. O reino de Deus é um mistério. Como eu estou acabando de falar, Deus é um mistério. Então, como é que Deus separa o reino de Deus dos outros demais reinos? Como que Deus separa o povo de Deus dos demais povos? É dessa forma. É através do... A voz é dado. Então, para muitos, para ali. Para você, continua. Para muitos, a coisa para bem ali. Então, quando os outros falam, isso é um mistério. Para você, não. Você ainda vai mais um pouco. Então, a voz é dado conhecer os mistérios. A outros, não. Às vezes a pessoa quer entender e não entende. Como está escrito aqui, assim, ó. Para que? Vendo, vejam e não percebam. O mistério é assim, você mostra, olha lá, você não está vendo? Não, não estou vendo. E a outra está vendo, não, eu estou vendo, você não está vendo. Você vê a... Você vê o quadro, mas você não vê o mistério. Você vê a casa, mas você não vê o mistério. O reino de Deus é um mistério. E ele disse que a igreja vai conhecer o mistério dos reinos, os mistérios do reino de Deus. Ela precisa conhecer os mistérios. Como é que ela vai acreditar? Como é que ela vai entender se ela não consegue ver? Por isso que ele fala assim, vai e abre os olhos, né? Cava bastante. Tem várias parábolas mostrando o esforço que a pessoa faz para entender os mistérios. E é esse mistério que coloca, que nos coloca entre os salvos, entre os escolhidos, entre aqueles que têm relação com Deus, entre aqueles que estão ligados. Quando Deus fala, né, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. As promessas de Deus são para os que conhecem o mistério. Quem não conhece, quem não entende os mistérios do reino de Deus, fica de fora. Fica de fora. Então esse, vamos dizer assim, seria o que apenas assiste, é o religioso que a gente chama, ele não entende, ele não conhece os mistérios. Então ele fica rodeando por fora, mas não consegue entender. Por isso ele falou, olha, se vocês não entender esta parábola, você não vai entender a parábola seguinte, porque tudo foi feito, tudo foi falado, tudo foi ensinado por parábolas. É misterioso mesmo, é mistério mesmo. Não dá para poder, o mistério não dá para poder explicar. O mistério você descobre. Você, eu estou vendo. Agora eu vi. Tá bom. Você vai mostrar para o outro também não vai enxergar. É engraçado, né? Agora eu estou vendo. Você não está vendo aquela estrela brilhando lá não sei aonde? Aí todo mundo olhando e não vê. E você está vendo. Aí você chama a pessoa, olha lá, aqui ali perto ali e tal, e a pessoa não vê. E você está vendo. É assim. Todo mundo tem que conhecer os mistérios de Deus. Todo povo de Deus tem que conhecer. Para quê? Para quê, gente? Para fazer parte da igreja, fazer parte do povo de Deus, fazer parte do reino de Deus. A voz é dada a conhecer. Porque Deus fala assim, Ele fala por parábolas. Ele fala assim. Então, todas as vezes que Ele falar, você vai entender, porque você entende Deus, você entende Deus. É diferente ou não é? Ele vivia então ali falando com os discípulos, explicando para os discípulos a respeito das parábolas. E cada parábola significava uma coisa, cada parábola abria um pouco o entendimento, nossos olhos. E também ia limpando, vai limpando o interior da gente, vai limpando a água. À medida que você entende, vai tirando os nossos pecados. É assim que Deus, por isso é que Deus fez. Não é só o fato da pessoa, enquanto ela não enxergar, enquanto ela não entender, o pecado permanece. Engraçado, o pecado permanece. É automático. É um mistério. Por exemplo, a pessoa sabe toda a letra. Sabe, às vezes, toda a letra. Mas não entende. Mas não conhece o mistério. Então o pecado permanece. Chega na hora, no momento... Ele peca. Ele não consegue fazer. Amém? A voz é dada a conhecer os mistérios. Por exemplo, o apóstolo Pedro ali, quando ele traiu Jesus, o apóstolo Pedro, quando queria fazer uma coisa e não conseguia fazer, aconteceu com ele exatamente isso que nós estamos falando. Ele ainda não tinha entendido parte dos mistérios de Deus. Então, quando Jesus falou para ele, ele já tinha conhecimento, ele já sabia muita coisa em relação à letra. Mas o interior do copo não tinha sido lavado. O interior não tinha sido lavado. Mas quando ele passa por aquela situação, agora Jesus falou, olha, fala por parábola, deixa bem claro o que significa isso. Sem mim nada poder. É uma parábola. Hã? Sem mim nada pudesse fazer. Quem sabe, Rodrigo? O que significa isso? A Regina falou ali. Como é que é, Regina? Não consegue vencer o pecado sem a ajuda dele. É isso? Outra pessoa? Fala, gente. Você não vai, ninguém vai pagar nada, não. Hã? Sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, o que que significa? Eu, o meu espírito, eu, o Rossini, eu não consigo vencer o diabo. Quem que vence o diabo? É Deus, gente. Quem vence o diabo é Deus, você não vence o diabo. Por mais que você entenda, por mais que você conheça a letra, tal, o diabo vem e te joga no chão. Te, causa um dano e você vai para o chão. Sem mim você não pode. Sem mim, que ele quis dizer, sem Deus, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo. Pedro tinha recebido o Espírito Santo? Pedro já tinha o Espírito Santo ali? Não, Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha ainda derramado o Espírito. Então Pedro estava ali na letra. Pedro estava ali no conhecimento natural. O Pedro queria vencer o diabo, não podia. Não tem como, nós não temos essa força, essa capacidade. Senão Deus teria mandado a gente, não teria vindo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito de Deus. É com o Espírito de Deus que eu venço o diabo. Não é com o meu. É com o Espírito de Deus. Por isso que ele fala, sem mim. Pedro, naquele momento ali, Jesus não tinha ainda sido glorificado, Jesus não tinha ainda ressuscitado, ele se esforçava para poder fazer uma coisa, e volta e meia, não conseguia fazer. Né? Mas, quando foi dado a ele, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, e que veio sobre eles em forma de língua de fogo. Tal. Ali apareceu as línguas de fogo para a pessoa ajudar a pessoa a acreditar. Quando que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Você está vencendo, quando você está superando os problemas, quando você está conseguindo fazer, né? Quando você está entendendo as parábolas. Pronto. Mas como que você suporta isso? Às vezes a pessoa pergunta, como que você suporta isso? E eu não suporto. Olha, a resposta está aí. Como que você é capaz de fazer assim e eu não sei, eu não sou? A resposta está aí. Amém? Você, quem não está conseguindo, está faltando para ele o quê? O Espírito Santo. É isso. Com Deus, a gente lá, vamos pegar lá o profeta Isaías, fala, com Deus eu salto muralhas, com Deus eu venço não sei o quê, com Deus eu faço isso, né? Com Deus eu faço tudo. Um vai ser como mil, vai ser como 10 mil e assim por diante. A força que você adquire é fantástica. A capacidade que você tem é grande demais. Você suporta. Mas não pense a gente. Por isso é que Paulo tinha um espinho na carne. Ele tinha um problema com ele. Ele sabia, se eu posso tudo, por que que eu não posso esse problema? Ele tinha uma coisa com ele. Deus deixou aquilo para que ele não desobedecesse. Porque quando você começa a resistir, fazer coisas, como é que você começa? E você sabe que aquilo não vem de você, vem de Deus. A tendência é a soberba. De você ensoberbecer. Às vezes até subestimar os outros, achar que você está fazendo porque você é melhor, ou é melhor que os outros, etc. Na verdade, não é. A soberba é um mal muito grande que nos atrapalha demais. Nós íamos crescer muito mais se não fosse a soberba. Ontem nós falamos o quê? Deus esperava mais de nós. Deus esperava muito mais da igreja que nós somos. Deus nos deu, abriu os nossos olhos, nos fez entender grandes coisas, nos deu o Espírito, nós fomos capazes de superar, vencer. Mas, Se você entristecer o espírito, perde o espírito, você vai continuar vencendo? Não vai continuar vencendo. De repente, começa a perder. De repente, começa a ser vencido, em vez de vencer. Então, lá, o profeta fala, com Deus eu salto montanha, com Deus eu salto as barreiras, com Deus eu venço os problemas. Com Deus não tem problema. Com Deus eu vou longe. De repente eu perco também. Então é interessante examinar as escrituras para poder perceber o que está acontecendo. Eu falo assim, ora e vigia. O ladrão não avisa a hora que ele vai entrar. O ladrão não avisa a hora que ele vai entrar. A soberba, às vezes, nos coloca numa situação em que nós achamos que a gente pode fazer tudo, que não tem problema. Aí vai daqui, vai dali, etc. E não tem mais aquele cuidado, aquele temor, aquele medo, receio de perder Deus. O receio de perder Deus. Eu não posso perder Deus, não posso brincar. Uma outra parábola interessante aqui, ele fala aqui um pouco aqui embaixo, no versículo 21. E disse-lhe, lê por favor, filho, versículo 21.
E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Presta atenção, uma parábola tremenda. Lê de novo, por favor, presta atenção.
E disse-lhe...
Então, olha, Deus está falando, se é uma palavra de Deus, ela vai cumprir. Ela vai cumprir. Vamos prestar atenção para você ver. Quem sabe isso aqui não está acontecendo com você. Vamos lá? De novo?
E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador?
Então pronto, começa por aí. Às vezes a gente acha que tem o direito. Assim, eu entendi, eu sei, eu já orei com, já expulsei demônio, eu já curei enfermo, então o reino de Deus já chegou para mim, e a gente acha que a gente tem o direito de sentar e falar, não, hoje eu não vou curar ninguém, hoje eu não vou expulsar demônio, tal. Vou tirar umas férias, estou cansado, como se nós tivéssemos o direito de escolher a hora que eu vou servir a Deus, o dia que eu quero servir a Deus. Não, meu filho, não se acende a lâmpada, ela não tem o direito de escolher, não. Todo dia eu ligo, eu quero ela acesa. Ela não tem o direito de escolher, não. Não. A hora que Deus ali está precisando de você, e você cruza os braços, não se acende, então tá, não vai não? Não. Não quer não? Não. Então, vou tirar de você o Espírito Santo. Vou tirar de você. Vou acender a luz em outro lugar. Vou acender a luz em outro lugar. Muitos acham que pode, que acham no direito de fazer a hora que ele quiser. Ah, não, gente, assim não. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Guia-me, dirija-me. Seja o Senhor na direção da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, mas o que Deus quer. Eu não vivo, mas Cristo vive. Não é assim? Eu morri e Cristo vive em mim. Aí, então, ele pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque ele tem nas mãos um instrumento dele. Você pertence a Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Pronto, olha aí a parábola. Aí tá, começa a dar certo, começa a ser bom, começa de uma bênção daqui, outra dali. E vem então a soberba. Não é assim? Não é exatamente assim? Não te ensoberbeças, mas tema. Cuidado para que não aconteça o que aconteceu aqui. Diz assim: porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Você tem? Guarda o que você tem, cuida do que você tem, entenda que o que você tem é muito pouco ainda em relação ao que você pode ter. O santo santifique-se mais, o justo cada vez mais justo, né? Se você tem, entenda que o que você tem é muito pouco em relação ao que Deus pode te dar. Ele deu o talento para você trabalhar o talento, para você cuidar do talento. E você movimentou e fez aquilo, e com muito zelo, com muito cuidado, com certeza Deus falou, ali eu posso investir. Ali eu não perco semente, ali eu não, é uma terra boa que eu não perco semente. Pronto, essa é a parábola. De semear. E saber que o que ele vai colher. Somos nós que servimos a Deus. Somos nós que trabalhamos para Deus aqui na terra. Se Deus não é glorificado, se Jesus Cristo não é glorificado, se o Evangelho está mal, a culpa de quem é? Da igreja. Quem mais poderia fazer isso? Quem mais poderia servir a Deus, senão a igreja, senão o povo de Deus? Se não está bom, você é culpado. Se não está bom, né? A culpa é nossa. A falha está em nós, que a semente é boa. Nós falamos ontem, Deus plantou uma vinha e ele esperava que ela desse uva boa. Então, quer dizer, que não foi o que nós fizemos que foi errado, não. Foi o resultado. A semente foi boa. As coisas foram exatamente como deveriam ter sido. Mas o resultado não foi bom. Nós estamos vendo. Então, aquele sonho que nós comentamos ontem, tudo pronto, né? Mas se ele tirava o piso, que alguma coisa certamente não tinha ficado. Não vamos repetir o que foi falado ontem, mas deixa entender bem claro isso. Mas examinando as escrituras, examinando as parábolas, nós vamos observar que realmente Deus tem razão. A gente sobe no meio-fio e já acha que terminou, né? Não, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate, a carreira que me foi proposta, Deus propôs que eu corresse até o fim. Até o fim, até a última hora, né? como ele ali na cruz pregado, ele, Pai, está consumado. Pai, está, eu acho que eu não deixei nada para fazer. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tudo o que nós tínhamos que fazer. Em vez da gente dizer assim, que quando nós recebemos, quando é dado a você o Espírito Santo, você recebe 100% do Espírito. Você não recebe o Espírito por medida, 10%, depois mais 15%, não. Você recebe 100%. A gente vai perdendo. A gente vai perdendo, né, como nós falamos ontem aqui, eu começo com 100%, né, depois a gente vai perdendo. Nós recebemos, não por medida, eu recebo 100%. E um talento, por exemplo. Amanhã eu vou trabalhar o meu talento, mas o Espírito continua sendo o mesmo. Você tem 100% do Espírito. E qual é o seu trabalho? Passar um pano aqui, por exemplo. Limpar aqui. Aí você limpa um dia, dois, três, e depois acha que não precisa limpar mais. Você acha que não basta passar um pano lá na porta? Ou então, por que o outro não vem limpar? Não. Você, quando você começou, quando você recebeu o talento, quando você entendeu, era aquilo que você tinha que fazer. Se Deus quiser te promover, colocar você um pouquinho mais acima, Ele vai fazer. E você vai continuando a fazer, mantendo sempre 100% de Deus, a mesma humildade, o mesmo amor, com o mesmo amor que um vem e prega, com a mesma humildade que um vem e prega, o outro limpa. O Espírito é o mesmo. Não é diferente. Quem tem o Espírito Santo cura, quem tem o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo tem paciência. Quem tem o Espírito Santo é humilde, simples, ama, dá, perdoa. Pronto. O dom, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, os dons são diferentes. Um intercede pelos outros, um ora, o outro socorre. Tem pessoas que Deus coloca na igreja só para socorrer. Aí a gente fica tão acostumado, liga para o fulano, chama o ciclano, porque ele tem um dom especial ali, ele está ali. O outro é para fazer outra coisa. O dedinho da mão é pequenininho, mas ele tem a importância dele. Tira ele para você ver. Você não vai contar mais 10. Você vai contar 9. Mas ele tem a importância dele. Ele não vai deixar de ser dedinho. Ele vai ser sempre dedinho. Amém, gente? Então, não é porque, por exemplo, um ministra, o outro toca um instrumento. O instrumento dele é grande, o outro é um instrumentinho pequenininho. Pi, 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 sei lá, né? Toca o seu instrumentinho com amor, com carinho, com dedicação e etc. Você vai ter quanto de Deus? Quanto? 100%. A mulher que deu, lembra da oferta que a mulher deu? A moeda que a mulher deu? Deus falou, ela deu mais do que muita gente. Que ela deu o que ela tinha. Quanto que ela tinha de Deus? Amém, gente? Ao que tem, se dará, terá. Você começa, olha, eu não vou me envaidecer e achar que eu sou o melhor do que os outros, achar, não, eu não posso. Eu tenho que ter muito cuidado, porque com a mesma medida que eu vou medir, eu vou ser medido. Amém? Não posso falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor do que os outros. Não. Deus nos colocou a nós, outra parábola, Deus nos colocou a nós, os maiores, aonde? Os maiores, aonde é que fica? Na igreja? Lá embaixo, Deus, Paulo fala, Deus nos colocou a nós apóstolos, apóstolo é o maior que tem na igreja, ele botou como a escória do mundo. Então, quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu entendo a grandeza de Deus. Menos soberba eu vou ter. Menos orgulho, menos vaidade, menos tudo que me impede de servir a Deus. É visível a soberba, ela é visível. Assim como a luz, ele disse, olha, bota a luz, se a luz que há em ti for trevas, parece uma, o quê? Parece uma contradição, a luz que há em ti, mas engraçado, que você vê também a luz que é trevas, a gente vê. E vê também a luz que realmente é luz, que brilha. Né? O erro, gente, os defeitos, eles são vistos também. Não pensa você que não vê, não. Vê. Às vezes a pessoa, não, ninguém vai falar, ou então... etc. Mas os nossos defeitos são vistos. Como fruto, ele. Você espera, você planta uma árvore, você espera que a árvore dê fruto bom. Ela às vezes não dá fruto bom. Mas você não vê o fruto? Você não vê? Como que você vai saber que o fruto não era bom? Porque você viu o fruto. Você viu o fruto. Então eu esperava de você alguma coisa diferente. A igreja, se nós quisermos, ainda quisermos, como foi falado, Deus retirou o piso, mas não jogou o piso fora. Ele colocou o piso ali, certamente ia fazer algum conserto e voltar com o mesmo piso. É como ele estivesse dizendo o seguinte, então uma parábola. Né? Não é que vocês não são bons, não é que vocês não são importantes, não é que vocês não estão me agradando, é que vocês poderiam fazer mais. Não é que vocês não são bons, é que vocês poderiam fazer mais. Tem talentos importantes, tem dons importantes entre nós. E que às vezes estão sendo sufocados. Sufocados por quê? Por quê? Através de quê? O que que está sufocando? Hã? Aí nós vamos lá em outra parábola. Né? Versículo 19, 4, 19.
Mas os cuidados deste mundo...
18, 18 e 19.
E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo...
Repete, por favor. 18.
E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra.
Mais uma vez. Então explica para mim, Renata, o que você está entendendo. Explica para mim, Toninho, o que você entendeu aí, nesse versículo 18.
Aí, aqui está dizendo que ele... Que...
a chave desse versículo. Vê se você acha aí a chave. Fala só a chave.
Eles ouvem a palavra.
Isso. Isso. A chave é isso aí. Ouve. Ouve. Você ouve. O que está te atrapalhando? Você ouve. E o que está te atrapalhando? Isso significa que a pessoa não é resistente a Deus. Ele não é resistente à palavra. Ele não é resistente. Ele ouve. Ele ouve. Entende. Acredita. Às vezes até chora. O que está acontecendo com você? Que ouve, que às vezes entende, que nós falamos até fora. O que está acontecendo? Então, para cada situação existe uma causa. Para cada situação existe uma causa. E cada causa, um efeito. O que está acontecendo? No versículo 19, tem a resposta. Os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza, as ambições. É isso. Não permite a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Não permite a gente fazer aquilo que a gente acredita que tem que fazer. Não deixa. Fica aquilo... Aquilo preso, aquilo sufocado. Não deixa. Você ouviu? Ouviu. Você creu? Creu. Você entendeu? Entendeu. Por que você não faz? Por que você não consegue fazer? Amém? Aí cada um troca isso em miúdo. Pode trocar, pegar em miúdo. Você vai ver se não tem alguma coisa ali sufocando. Não tem ali alguma coisa impedindo. Né? Os compromissos. As coisas que a gente às vezes tem e nós achamos, como nós falamos agora mesmo. A gente acha que pode servir a Deus só quando a gente tiver... Hã? Não, então eu já fiz isso, fiz aquilo, etc. Fui no banco, resolvi isso, resolvi aquilo, etc. Dormi, porque com sono eu não trabalho... E etc, dormi, tal, eu levantei, escovei o dente, tomei um lanche, falei, senhor, está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, meu filho, estou não. Viu? Eu já arrumei outro. Eu não podia esperar, já tive que mandar outro. E o mundo se acabando, né? E o mundo se acabando. E as pessoas, né, falou assim, quanta gente precisando de um copo de água fresca. Água fresca. Quem entendeu ontem o que significa o copo de água fresca? Quem entendeu o que significa o copo? Levantem a mão Então, a Lucilda, tá? Para a Lucilda, o microfone está perto, mais perto. Luiz também entendeu. Zacarias também.
Vamos lá.
É uma palavra de Deus, né? Que a gente leve para o outro uma palavra de Deus. O copo de água.
É, dá para o Zacarias ver se ele explica a diferença.
Amém. Eu concordo com a Lucila que seja uma palavra de Deus que traz o consolo para aquela pessoa na hora que ela está ali precisando.
Isso. Amém. O Luiz aqui, o Luiz também entendeu. Vamos ver.
O senhor até perguntou por que ela tem que ser fria, né? Fresca e não morna. Ele falou que tem que refrigerar a alma da pessoa, tem que aliviar.
Isso.
De alguma coisa a pessoa está precisando ser aliviada.
Então, para vocês dois, já está ajudando um pouquinho, né? Para vocês dois aí, o Luiz já está ajudando para vocês. Você entende? Um ajuda o outro. É, não?
Mas eu não desfaço do que eles falaram, não. É o que Exatamente. Eles falaram também.
O Luiz, muito humilde, ele não desfaz do que os outros falaram. Ele só acrescenta um pouco. Quantas vezes... já aconteceu muitas vezes da gente chegar, deve ter acontecido com vocês todos, de você chegar num determinado lugar e a pessoa falar: nossa, foi Deus que te mandou aqui, foi Deus que te mandou. E ali você conversa, às vezes um pouquinho, refrigera a alma aflita, refrigera o que está ali causando dificuldade. Um copo d'água, né? Quer dizer, um copo d'água faz pelo menos a pessoa esperar pela reunião, esperar por uma oração maior, etc. Às vezes um copo d'água, uma visita que você fez, não para esquentar a cabeça. Se fosse uma água quente, fosse uma coisa assim, vai fazer uma visita para poder dificultar mais a vida da pessoa. Não. Tem muitos dentre nós necessitados de uma palavra, um consolo. Esse é o copo d'água que vai lavar o interior. Não é esse copo d'água, é uma parábola. O copo d'água, você vai levar, Jesus falou, todas as vezes que você, né, Senhor, quando foi que eu dei o copo d'água para o Senhor? Que dia que foi que o Senhor fez isso para mim? Vai lá, conversa com a pessoa. Né? Para ajudar, para clarear. Saúde a casa, paz a esta casa. Eu vim em nome de Jesus, vim em paz, etc. Entendeu? Eu vim para te ajudar. Né? Estou percebendo. É. Eu vim para poder conversar com você. Vamos conversar. Pronto. Alivia. Mesmo amanhã tem que vir de novo. A pessoa não reconhece, etc. Você não está trabalhando para ela, você está trabalhando para Deus. Dai e dar-se-vos-á. Senhor, eu fui lá e dei o que eu tinha. Então, meu filho, eu vou te dar mais. Vou te dar uma porção dobrada. Mas não fecha os seus talentos. Não ajunta as suas coisas debaixo ali do sofá. Porque a luz foi feita não para colocar ali debaixo de onde ela não possa brilhar. Tem muita gente pensando. Interessante é o seguinte, que quando você começa a levar um copo d'água fresca para alguém, você começa, de repente, não ter mais, às vezes até tempo. Jesus, ele vinha, atravessava o mar, o povo ia tudo atrás. Jesus ia para cá, o povo ia tudo lá. Onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras que a gente quer ouvir. Onde a gente vai? ali. Jesus vinha para cá, o povo ia tudo atrás. Jesus virava para lá, o povo ia tudo atrás. Às vezes o povo fazia correr da gente. Às vezes o povo corre da gente. Não, o ideal é que as pessoas estejam procurando você. O ideal é que as pessoas estejam querendo te ouvir. Onde estiver, outra parábola, onde estiver a carniça, junta ali os bichos. Aí a pessoa passa longe de você, ué. A opressão, né, ali, vai lá beber daquela água amarga, vai lá beber daquela água quente. Não, a pessoa foge, se afasta. Amargura, coisa que vai amar. Não, eu quero manter minha água doce. Amém, gente? Onde iremos nós? Então, nós precisamos sim estar sempre atraindo. Atraindo. A luz, ela atrai as moscas, ela atrai os bichinhos, ela atrai as mariposas, ela, né, não, e não afugenta, muito pelo contrário, ela atrai. Água limpa, sadia, é isso. Uma parábola. Amém, gente? Deu para entender o que, que Deus quer de nós? Aí sim, eu tenho certeza, nós não ficaremos hora nenhuma inúteis, infrutíferos. Não. Eu tenho certeza. Deus perceber que ali tem uma luz, ele vai, automaticamente os bichinhos começam a chegar. Pode ter certeza que vai. E a igreja vai brilhar, a igreja vai ser aquilo que realmente Deus quer de nós, que Deus está esperando de nós. Amém? Sem defeito, sem mancha, sem ruga. Todo mundo útil, todo mundo importante, todo mundo produzindo, todo mundo, né? Fazendo alguma coisa para Deus. Feliz, satisfeito. Com o pouquinho que ele faz. Ou com o muito, ou com o pouco. Não interessa. Deus é que sabe, né? Pensa que não tem valor a unha? Tira a unha para você ver. Né? Pensa que não tem valor e tem muito valor. Amém. Deus falou conosco? Amém, gente? Na prática, isso está acontecendo com você. Está ou não está? Na prática. Isso está acontecendo. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, conversa com Deus, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, vinde e arrazoemos, vamos conversar, tem um pouquinho assim de paciência, de humildade, porque Deus está tirando o piso, mas ele não quer dizer que o piso não presta, mas o piso vai voltar. Mas desde que volte para o lugar ideal. Amém? Porque se Deus falou, está falado, Deus falou, vai acontecer. Amém? Então, é isso aí. Quem gostaria de nos ajudar falando alguma coisa? Aqui, ó.
lembrando aquele dia que a gente estava orando, que eu estava meio abatida e o Senhor conversou comigo, depois a gente foi orar, aí teve aquela visão que ela via as pessoas doentes, né? Várias famílias doentes, com os filhos perto, aí via minha mãe e o homem falava, né? Dá um copo de água para ela, que ela precisa agora um copo de água para a alma dela. E não preocupar com outras coisas, mas dá um copo de água para ela. Não sei se o senhor está lembrado daquele dia. Aquela
visão. Semana passada, né, parece?
Foi. Confirmando aí, né?
Pois é. É isso. Às vezes é uma coisa bem simples, às vezes é uma coisa à toa, é um consolo, é uma palavra, é um abraço, que você vai ali. É gostoso, é prazeroso, né? E você põe na planta, engraçado, a planta está ali morrendo. Você põe lá um copo d'água em volta da planta ali assim, a bichinha, ela dá uma ribadinha. É claro que você depois tem que voltar e botar mais água. Teta, tal, até que ela por si só crie como a árvore plantada à beira do riacho. Você não precisa de ficar ali jogando água mais, não. Você não precisa de ficar mais, não. Ali, em vez de jogar, ela vai produzir sombra, ela vai produzir fruto, ela vai ser útil. Uma árvore plantada à beira do riacho. Mas enquanto ela não cresceu por quê? Qual dos problemas que nós estamos falando aqui, ó. Ela não cresceu por quê? Lá no meio das pedras, dificuldades, tribulação. Ela está numa situação que não está permitindo ela crescer. Doença, enfermidade, etc. Não está permitindo ela crescer. Está no meio das pedras. Mas se a gente colocar um pouquinho d'água, pelo menos a gente vai fazer com que ela sobreviva. Quem sabe, uma hora Deus tira as pedras, tira as coisas, e essa planta pode crescer. Ela não está crescendo. Alguma coisa está impedindo. Enfermidade, problemas, dificuldade, falta de dinheiro, etc. Entendeu? Não está permitindo. Pobreza, alguma coisa. É muito bom, gente, entender as parábolas. Elas ajudam você a, com certeza, conhecer os mistérios do reino de Deus. E depois que você conhece o mistério, você vai batendo o olho e vê. Você vai pondo o olho e vê, ah, eu estou vendo, mas eu não vejo, eu estou vendo. Estou vendo que ali o problema é esse, ali o problema é esse, ali o problema é esse, etc. Amém? Quem está com o microfone? É o Toninho, né, Toninho? A gente pegou... Lucimar, vai Lucimar. Dá para Lucimar. O que você entendeu, Lucimar? Assim, ajuda, alguma coisinha. Natiela.
Amém. Bom demais esse refrigério. Hã? Bom esse refrigério, né? E... muito bom quando Deus falou para nós, sem mim nada podeis fazer. Tão bom que a gente lê, mas não tinha ainda esse entendimento, né? Que sem o Espírito Santo, nós não vamos ser capazes de vencer os problemas, dificuldades, as tribulações, o pecado, as coisas que a gente tem vontade de fazer. E se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não vamos conseguir vencer. Amém. Né? Aí o senhor também falou que da soberba, né? Que coisa diabólica. A gente consegue fazer alguma coisa e já está dando conta de vencer aqui, vencer ali, logo já vem esse espírito soberbo que faz com que a gente, que as pessoas fiquem...
Pois é, aí você que um dia deixou de fazer a vontade da carne, do pensamento, para servir a Deus, é. Você volta a fazer a vontade da carne, do pensamento, e esquece de servir a Deus. Você um dia deixou de fazer a vontade da carne, do pensamento, para servir a Deus. Né?
É.
Se não estiver fazendo isso, volta novamente. O cão volta
ao seu...
para a lama. O cão volta para o vômito. A porca volta para a lama. Não volta?
Volta, volta.
Então não vamos esquecer disso, dessas coisas não.
Verdade.
Não vamos esquecer não. Continua, a palavra continua sendo a mesma. A mesma. Eu tenho que ter muito cuidado, senão eu vou voltar a fazer as coisas que eu não devia fazer. Uhum. De repente eu vou voltar.
E volta mesmo. Até o interessante da luz, né? Você falou que não acende uma luz. O senhor, na hora que o senhor quer essa luz acesa, o senhor acende e joga ela acesa. Deus também. Ele chamou a gente para servir Deus. Aí não é a hora que a gente quer. A hora não que é. Você pode. Ah, não, hoje eu não estou com vontade. Hoje não... não é assim, né? Não é assim que nós devemos proceder. Em relação à vontade de Deus, as coisas que Deus precisa, quer que a gente faça,
está sempre,
né?
Disponível, né?
É, tá, você
vai lá,
disponível.
Qualquer hora que você chegar lá, tem um fruto. Quando Jesus passou, aí ele passou pela figueira, ele queria um fruto da figueira, e a figueira
não tinha.
Não tinha fruto. Ali também é uma parábola. Aí sabe o que muitos alegam? Que não era tempo de fruto. E o que está escrito na Escritura?
Tempo e fora de tempo.
Hã? Que nós damos fruto
tempo e fora
a
de
tempo
e a fora,
e fora
de tempo.
De tempo. É? Você é uma árvore plantada à beira do riacho. Plantada à beira, né? Ela dá o fruto o tempo todo.
É um mistério.
Tempo todo. Hã?
É um mistério.
É um mistério.
Tempo e fora de tempo. É tempo e tem que
dar. Dá tempo, dá fruto no tempo e fora do tempo. É, não tem hora, não tem dia. A hora que Deus precisa, a gente não sabe a hora que Deus precisa. Você não sabe a hora que Deus precisa. Mas a hora que Deus precisa, você está pronto. É um mistério. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Dai, dá-se-vos-á medida boa, recalcada, sacudida. Amém. Produzir, fazer. Quem ganha somos nós. Amém. Jesus, Senhor Deus Pai, a gente só tem que agradecer a Deus, te louvar, te bendizer, né? Pelo fato de estarmos ouvindo o que nós estamos ouvindo, de entender que ainda é possível fazer mais, ainda é possível fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Ainda é possível, Jesus, ser útil a Deus. O importante é isso. O importante é isso. Que não haja nenhuma soberba, não haja nenhuma vaidade que nos impeça de estarmos sempre em condições de servir ao Senhor. Que o Senhor possa nos enviar É o Senhor que manda. É o Senhor que reina. Não é o que nós queremos, mas o que tu queres. Graça te damos, Jesus. Se a luz brilhar, que brilhe em nós. O cheiro suave saia do nosso meio. Nós sejamos realmente uma igreja que possa ser gloriosa nos dias de hoje. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que nós possamos entender perfeitamente este mistério está sendo hoje revelado a nós. Revelado a nós. Oh Deus. Amém. Amém mesmo. Graça te damos. Graça te damos.
Amigos.